Estamos conversando com Camilo Motta, economista, especialista em mercado agrícola, mestre em engenharia de produção. Pro ouvinte, Camilo, que nos acompanha neste momento, que está colhendo a soja, diante desse cenário e essas observações que você fez, principalmente o dólar em alta, que há uma tendência, não sei, você pode até nos orientar, de uma tendência de queda, já que está batendo lá em cima. Ele pode se acomodar um pouquinho, própria intervenção do Banco Central. É hora de colher e vender já ou esperar?
O produtor brasileiro ele tem participado de uma forma bem mais significativa do que em anos anteriores. Num contexto geral do Brasil, está com mais de 50% vendido, o Mato Grosso até com mais de 60% já vendido. Houve já uma participação bastante significativa do produtor brasileiro em termos de venda, maior do que em anos anteriores. Agora, veja bem, cobertura de custos, nós recomendamos a venda. Mas pode haver um movimento especulativo de parte do produtor no sentido de preços melhores pela frente. Não é uma recomendação, vamos dizer, de que segure o produto pela frente, mas ele pode ir participando de forma comedida se ele já participou com bons volumes até aqui. Por que isto? Porque nós podemos ter ainda um período até a implantação da safra norte-americana de muita dúvida sobre o plantio americano, porque hoje o milho é mais estimulante para o produtor norte-americano do que soja. Agora, no decorrer é uma análise que o produtor brasileiro terá que fazer. Um olho no câmbio, nas importações chinesas e no comportamento que a China vai ter em relação aos Estados Unidos. Se a China continuar comprando no Brasil, a tendência é que tenhamos prêmios nos portos brasileiros mais firmes. A questão cambial também. Com a redução significativa das taxas de juros no Brasil, nós dificilmente temos um câmbio caindo a patamares como tivemos aí no início do ano, que ele caiu ao redor de 4 ponto alguma coisa, 4 vamos dizer, mas 4,0102, né?
Uhum.
A tendência é termos um câmbio, o real mais desvalorizado, né? Ou um dólar mais fortalecido em função da taxa de juros. Por que isto? Porque aqueles capitais voláteis que vinham para o Brasil para especular com taxa de juros, eles não estão vindo mais porque a taxa de juros brasileira não é mais atrativa para eles virem para cá. Portanto, os capitais que vêm para o Brasil são basicamente frutos de exportações maiores do que importações, superávites comerciais, portanto, ingresso de moeda por financiamentos ou fluxo de moeda para ou de financiamentos e capitais que vêm para investimento em infraestrutura ou investimento produtivo em bens de consumo, né? Então, os capitais vêm por uma razão muito própria, capitais de mais longo prazo, para investimentos de maneira geral, né? E não mais capitais especulativos. Portanto, se a economia brasileira ganhar em fôlego, se tornar um ponto atrativo para os investidores, nós vamos ter muito mais capitais fluindo, mas sem aquela cota de capitais voláteis e especulativos que tínhamos até então. Portanto, com a queda da taxa de juros, nós temos que nos preparar para esse novo cenário de taxa de câmbio mais alta. Isto vai influenciar, obviamente, os exportadores e, ao mesmo tempo, os importadores, mas daí de maneira negativa, porque isso vai implicar em custos maiores nas importações, né? Mas, para o produtor brasileiro, como o agronegócio ele é essencialmente exportador, isso vai significar tendência de preços mais firmes também por esta via, que é a via cambial. Lá em Chicago, a gente não vê espaço para muita queda. Pode ser que, lá por maio ou junho, confirmando a boa evolução da safra americana, vamos imaginar que eles tenham um plantio maior do que no último ano, e a safra flui bem, a gente pode imaginar uma safra cheia lá, e isso ter alguma implicação negativa nos preços, né? Mas até lá, muita água vai passar debaixo da ponte. Inclusive com essa discussão preliminar de um plantio menor, porque o milho é muito mais atrativo para o produtor norte-americano, né? Portanto, com isso eu quero dizer que a gente não visualiza muito preços em queda pela frente, não. Uhum. O preço está bem sustentado. E um fator negativo para os preços de interior, que era a elevação brutal do preço dos fretes, ele já está basicamente embutido nos preços, né? Nós tivemos a alta de preços nesse período agora, se olharmos a início de janeiro para cá, uma alta significativa de preços nos portos brasileiros, que não veio toda ela para o interior, porque boa parte foi consumida pela elevação dos fretes, né? Como os fretes chegou num patamar de estabilidade em alta, ou já alto, a tendência é que esses valores já tenha sido absorvidos pelos fretes e oscilações positivas venham mais para os preços. Bom, tudo isso a conferir pela frente. E aí, claro, então esse monitoramento que o produtor vai ter que ter. Clima no meio-oeste americano, colheita no Brasil, avanço da colheita no Brasil, importações da China. A China vai vender mais para Estados Unidos, vai continuar comprando muito no Brasil, porque a China andou comprando volumes expressivos nesse ano nos portos brasileiros, né? Uhum. Então tudo isso terá que ser monitorado. De maneira geral, vemos preços bem sustentados e um câmbio que não, ele dá essa oscilação negativa, que é normal de mercados, mas a tendência de câmbio é se manter relativamente alto, contribuindo aí para a formação do preço brasileiro, né?
Interessante essas observações apontando essas tendências, informações bastante esclarecedoras. Camilo, muito obrigado pela participação aqui no CBN Cascavel Primeira Edição.
Valeu, Zé Roberto, grande abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Conversamos com Camilo Motter, economista, especialista em mercado agrícola, mestre em engenharia de produção, falando um pouco sobre as commodities agrícolas, o mercado, as tendências. E nós vamos agora ao intervalo, 10h47, já voltamos com outras informações.